Iniciamos agora as matérias referentes à agricultura e florestas. Tem a palavra para o efeito o Sr. Secretário Regional.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, perante qualquer desafio, temos sempre duas opções. Ou baixamos os braços e desistimos, ou vamos à procura de soluções. Nos Açores, temos optado sempre pela segunda opção, como comprovam vários momentos na nossa história. No caso concreto do setor que tutela há um ano, os agricultores têm dado provas consecutivas de resiliência, de determinação a vencer os desafios permanentes com que o setor se defronta. Às adversidades mais recentes que implicaram perdas consideráveis nos seus rendimentos, os agricultores açorianos responderam sempre com responsabilidade, empenho e muito trabalho, contribuindo dessa forma para o fortalecimento do setor agrícola nos Açores. Esta atitude positiva e construtiva merece ser elogiada. Da parte do Governo Regional, como é a nossa obrigação, estivemos, estamos e estaremos sempre disponíveis para trabalhar pelo crescimento e modernização do setor, não só pela sua importância que tem do ponto de vista económico, mas também porque acreditamos no que tem um futuro a agricultura nos Açores. O percurso trilhado nos últimos anos foi de desenvolvimento, de reforço estrutural e de criação de valor. E refiro apenas um exemplo. A evolução do volume de negócios das cinco principais indústrias de laticínios, que registrou um crescimento superior a 40% em 10 anos. Por isso, afirmar, como eu vi aqui ontem, que a agricultura tem perdido importância no tecido produtivo da região, é pura demagogia e não acrescenta nada ao setor. Paralelamente, esta realidade resulta da estratégia delineada pelo Governo Regional de se manter sempre em estreita parceria com as associações agrícolas, cooperativas e com a indústria. Tem sido um caminho trilhado em absoluto diálogo e com transparente troca de ideias e de pontos de vista, embora por vezes diferentes, para que daí resultam as melhores políticas públicas e as melhores decisões a favor da agricultura e de todos os que investem neste setor. Refiro três exemplos recentes de sucesso deste trabalho de diálogo e concertação com a Federação Agrícola dos Açores e que resultou no seguinte: o acordo que reduziu o rateio do prémio abate de 18% para menos de 10%, representando uma ajuda regional de 1,4 milhões de euros, a revisão da proposta do POSE para 2018, onde acordamos a melhor distribuição de verbas pelas diferentes ajudas, indo ao encontro das prioridades de desenvolvimento do setor, as propostas da região para o futuro da PAC, no pós-2020, que contaram com importantes contributos da Federação Agrícola, de forma a defendermos e a calcularmos os interesses da agricultura dos Açores, junto do Governo da República e junto das instâncias europeias. A constante proximidade e diálogo com os agricultores, associações e cooperativas permitiram-me constatar que de Santa Maria ao Corvo há confiança e um enorme potencial. Permitiram-me igualmente testemunhar a capacidade empreendedora dos jovens agricultores, a sua motivação, a sua convicção em continuar a apostar na agricultura e a contribuir para o seu rejuvenescimento e consequente modernização. Quando chegarmos ao final deste ano, teremos 100 projetos aprovados nas primeiras instalações de jovens agricultores. Esta é a melhor garantia que a agricultura tem futuro nos Açores. Garantiremos também este futuro com a implementação no próximo ano do programa Jovem Agricultor, que virá facilitar a entrada de jovens no setor agrícola e assegurará assim a sua sustentabilidade. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a superação dos desafios com que nos confrontamos permanentemente impõe-nos escolhas complexas, até porque os recursos disponíveis são limitados. Em tudo e cada momento, o plano de investimentos deverá responder a estes desafios. Por isso, mesmo que seja necessário adiar uma obra, entretanto anunciada, nunca deixaremos de o fazer, porque em cada momento há que tomar a decisão que mais e melhor favorecerá a agricultura, sem nunca abdicarmos de partilhar esta decisão com os parceiros do setor. O plano que aqui se apresenta é credível, ambicioso e atento aos desafios do setor para este novo tempo que se pretende de crescimento sustentável. A agricultura e florestas representa na proposta para 2018 170 milhões de euros, cerca de 22,6% do total do investimento público previsto. Garantido assim boas dotações destinadas à agricultura e às florestas, sinal bem evidente e demonstrativo do empenho do Governo Regional em manter níveis de investimento compatíveis com a prioridade que dá a este setor. O aumento de 10,2% no preço do leite pago ao produtor, registado no último ano, e os indicadores mais recentes são um sinal de confiança e também de esperança para que a diferença de 2,4 cêntimos do preço do leite pago ao produtor nos Açores em relação ao continente e de 8,4 cêntimos em relação à Europa possa vir a ser esbatida, de modo a que a produção de leite continue a ser atrativa e rentável para os agricultores. É fundamental prosseguir o esforço de acrescentar valor ao leite de excelência que os nossos agricultores produzem. É preciso apostar cada vez mais na inovação e na notoriedade para conquistar novos mercados. Só assim será possível aumentar o rendimento de toda a fileira do leite. Este é um desafio a que a indústria terá que dar resposta. Em janeiro, abriremos mais um aviso no ProRural+, para candidaturas no apoio a projetos-piloto e ao desenvolvimento de novos produtos, práticas, processos e tecnologias no setor agrícola, no valor global de 500 mil euros. Desta forma, criamos condições objetivas para o surgimento de projetos inovadores e promotores da produtividade e da eficiência do setor agrícola e da sua rentabilidade e competitividade. Em 2018, daremos mais ação ao Centro Açoriano do Leite e Laticínios, seja com a promoção de estudos, seja no acompanhamento contínuo dos mercados, de forma a tornar o setor do leite mais forte e mais rentável. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, a aposta na diversificação, não só enquanto fator inibidor de importações de géneros alimentares, mas também como exportador, constitui igualmente um meio para melhorar a rentabilidade da atividade agrícola. Com investimento público aprovado de 18 milhões de euros através do VITIS, estima-se que em 2018 a região tenha 1.000 hectares de área de vinha apta para a produção de vinho certificado. Este enorme potencial deve-nos motivar para mobilizar mais investidores para a transformação, que permite uma valorização do vinho nos mercados de exportação e a sustentabilidade desta importante atividade no futuro. Neste âmbito, os viticultores dos Açores, com projetos aprovados na campanha de 2017-2018, ao abrigo do VITIS, podem desde já solicitar um pedido de pagamento antecipado até 80% da ajuda aprovada. Em breve, será apresentada a Estratégia Regional para a Agricultura Biológica, desenvolvida por um grupo de trabalho que conta com a colaboração de docentes da Universidade dos Açores e de representantes das organizações do setor com particular atividade nesta área. Nos últimos anos, o modo de produção biológico tem vindo a despertar um interesse crescente, ao qual os Açores não são exceção. Presentemente, observam-se sinais muito positivos de reforçado interesse, quer da indústria, quer dos produtores, para a produção de carne e de leite em modo biológico. Esta é claramente uma estimulante oportunidade de negócio, com mais-valias confirmadas para os produtores, com o mercado assegurado. Este é o caminho que pretendemos percorrer, este é o caminho que os Açores e os produtores necessitam. Os setores agrícolas, agropecuário e agroindustrial continuam a ser geradores de muitos postos de trabalho sustentáveis de riqueza, muito por força dos investimentos realizados para reestruturar e modernizar as estruturas produtivas e transformadoras. Este plano disponibiliza as verbas necessárias para capacitar e modernizar a indústria agroalimentar. São 1,75 milhões de euros que potenciarão um investimento global superior a 27 milhões de euros. Nos últimos anos, foram empregos avultados meios financeiros em caminhos no abastecimento de água, na eletrificação das explorações, que contribuíram quer para a redução dos custos de exploração, quer para aumentar a competitividade do setor. As reivindicações recorrentes de todo o setor para este tipo de intervenções mostram bem o quanto são importantes para a melhoria do rendimento dos agricultores. Pese embora este salto qualitativo, em 2018 haverá um reforço muito significativo no investimento destinado às infraestruturas agrícolas, que obteve um crescimento de 135% na dotação orçamental em termos de hora. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, à medida que nos aproximamos de 2020, os fundos do ProRural vão se escutando, resultado da sua boa aplicação no reforço da modernização e no crescimento da competitividade do setor, de forma a impulsionar a sua vocação exportadora. Contudo, este plano afeta ainda 4,3 milhões de euros para potenciar 31 milhões de euros de investimento para a requalificação das explorações agrícolas. Com as taxas atuais de compromisso de 70% e de 39% de execução, quando chegarmos ao final deste ano, teremos 436 projetos de investimento em explorações agrícolas aprovados, equivalentes a um investimento de 25 milhões de euros. Este dinamismo e confiança demonstrados pelos agricultores darão um forte impulso neste novo tempo de fortalecimento da agricultura. No que respeita às estruturas de abate, entrarão em funcionamento no próximo ano dois novos matadores, o do Faial e da Graciosa, e serão concluídas as obras nas unidades de abate da Terceira e São Miguel, que passarão a dispor de uma maior capacidade de frio e melhor operacionalidade. Estas obras, a parte da certificação dos matadores, darão as respostas às necessidades dos agricultores, garantindo condições de excelência para um maior crescimento da fileira da carne, criando vantagens competitivas na segurança e qualidade alimentares, com vista a reforçar a valorização dos Açores nos mercados nacionais e internacionais. Na próxima segunda-feira, será formalmente constituído o Centro de Estratégia Regional para a Carne dos Açores, tendo como sócios fundadores a região, a Federação Agrícola dos Açores e a Câmara de Comércio e Indústria dos Açores. Juntamos, assim, vontades e competências, com a missão de encontrar e aperfeiçoar mecanismos de promoção, valorização, aconselhamento e análise dos mercados internacionais, com vista ao fortalecimento da fileira da carne, que está em crescimento moderado. Transformar as vantagens da qualidade ambiental, do nosso elevado estatuto sanitário, da excelência da genética, do bem-estar animal e da segurança alimentar, mais do que um compromisso, é uma oportunidade que tem que ser aproveitada para uma maior valorização das nossas produções. Cumprimos este compromisso quando neste plano afetamos mais de 5 milhões de euros para a sanidade e segurança alimentar, para o melhoramento genético e bem-estar animal, que são fatores determinantes para a competitividade da região. Os agricultores bem sabem o quanto este trabalho tem sido importante para a redução de custos das explorações agrícolas e o quanto pode potenciar a valorização da qualidade dos produtos regionais de origem bovina. O plano continuará a potenciar os rendimentos e a competitividade das explorações agrícolas através do regime de apoio à redução de custos com a atividade agrícola, assegurando 3 milhões de euros para programas como ProAmaf e o SafiAgra e aumentando em 3,7 milhões de euros a dotação regional do POSE. Em 2018, iremos ainda garantir os meios para o adiantamento ao prémio aos produtores de leite, efetuado pela indústria e pelas associações agrícolas. Serão 12 milhões de euros que reforçarão a liquidez na tesouraria das explorações agrícolas. Estão ainda asseguradas as dotações para o cumprimento das obrigações no âmbito dos pagamentos diretos, no apoio à manutenção da atividade agrícola e dos pagamentos agroambientais e Natura 2000, num investimento global de 28 milhões de euros, dos quais 4 milhões são verbas próprias da região. O setor florestal tem uma importância económica considerável e um potencial de expansão enorme. Embora nos próximos 4 anos exista um potencial de crescimento dos 100 contentores de 40 pés exportados atualmente, importa agora incrementar o comércio para novos mercados e identificar novas utilizações com maior valorização de forma a aumentar a competitividade do setor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, por tudo o que foi dito, o Plano para a Agricultura potencia mais crescimento e mais rendimento para os agricultores. É por isso um plano que responde com ambição aos desafios da agricultura, apesar de sabermos que o trabalho na agricultura é sempre uma tarefa inacabada. Temos confiança no trajeto que fizemos ao longo destes anos, mas também sabemos que há sempre mais a fazer pela melhoria do rendimento dos agricultores e pelo reforço da sustentabilidade da agricultura. Ser agricultor não é uma missão fácil. No caso particular dos Açores, existem condicionantes acrescidas a que a agricultura está sujeita, quer de natureza climática, geográfica, quer de escala e de distância aos mercados. Os desafios são, pois, maiores. Podem, por isso, contar com a ação empenhada e determinada do Governo para vencer estes desafios. É isso que os agricultores e açorianos esperam do Governo, para continuarmos a ser merecedores da sua confiança. Muito obrigado pela atenção.
Obrigada, Sr. Secretário. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Almeida.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, o maior desafio da produção de leite e laticínios nos Açores já não é saber produzir com qualidade. Isso já o fazem com sabedoria e eficácia os produtores à longa data, mas sim valorizar essa qualidade nos mercados e junto dos consumidores certos, num processo de internacionalização das empresas, fazendo chegar este valor aos produtores. O Sr. Presidente do Governo e o Sr. Secretário Regional, em diversos momentos ao longo deste ano, têm-se pautado por relembrar a necessidade de aumentar o preço do leite. Foi assim com João Ponte, em dezembro de 2016, quando visitava a Unileite. Foi em fevereiro de 2017, com a fábrica da Insulac, que reafirmou essa necessidade. Foi numa visita ao Faial, em que alertou que era preciso pagar melhor o leite aos produtores. Foi recentemente, relativamente ao leite na Ilha do Pico. E, portanto, temos aqui um secretário que, na verdade, se juntou ou se junta a posição do Sr. Presidente do Governo ainda na passada semana, é dar nota da tormenta que perpassa o setor leiteiro e a chamar a atenção para a necessidade do aumento do preço de leite. Muito bem, naturalmente que as indústrias para aumentarem o preço de leite têm que ter as condições e têm que ter uma estratégia que as conduzam no caminho certo. Quando há incentivos públicos ou investimento, quer da União Europeia, quer determinados pelo Governo Regional, as empresas, quer empresas agrícolas, quer agroindustriais, precisam de uma linha de rumo para saber que tipo de investimentos devem fazer para terem com eficácia o aumento da valorização da cadeia. Algumas perguntas merecem ser feitas ao Sr. Secretário Regional da Agricultura. Primeiro, tem a Secretaria Regional e o Governo as contas em dia com as fábricas de laticínios, designadamente quando o subsídio por litro de leite que elas assumem mensalmente? Segunda questão, a Comissão Europeia disponibilizou 111 milhões de euros em 2016, dos quais 9 milhões para o leite e sucessivamente fará até 2020 para a promoção de produtos agrícolas na União Europeia e no mercado externo. Foi uma luta da nossa eurodeputada Sofia Ribeiro em diversos momentos, quer junto de entidades públicas, quer privadas, a relembrar a disponibilidade de recursos da União Europeia para fazer aquilo que é preciso fazer, promover o leite dos Açores à escala nacional e internacional. Disse o Sr. Secretário Regional, em fevereiro deste ano, que no âmbito do Centro de Leite e Laticínios iriam, dentro de dias, entregar uma candidatura a essa campanha. A pergunta que se impõe é onde para a candidatura apoiada e do Governo Regional nessa matéria, já que estamos hoje confrontados com problemas de mercado e de valorização. Terceira questão. Que negócios dos Açores estão apoiados pelo Governo no mercado do Canadá após o acordo do CETA? É sempre referenciado o potencial do queijo de São Jorge enquanto produto certificado com possível entrada no mercado canadiano. Que esforços, que investimentos e que acordos estão feitos com a mediação do Governo Regional neste sentido? Por que razão quer o Governo Regional adiar para 2018 o pagamento de um conjunto de ajudas aos agricultores da campanha de 2017, designadamente as indicadas pela Federação Agrícola dos Açores, no montante de 8 milhões de euros? Um Governo que tem contas em dia e finanças saudáveis não pode estar permanentemente a adiar os seus compromissos, não cumprindo até pioras com as suas obrigações. O Governo enviou a Bruxelas uma proposta de revisão de POSE para 2018. Foi esta versão final enviada aos parceiros sociais agrícolas? Por fim, por que razão os agricultores não recebem informação escrita e clara sobre os valores a que se candidatam a ajudas públicas? E a razão pela qual diferem os valores da candidatura, as correções, os rateios e, na verdade, os agricultores desconhecem efetivamente o que é que lhes é colocado na conta que difere da sua candidatura. São essas as questões que gostaria de momento ver respondidas.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Sambento.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Eu queria começar por duas notas prévias em relação à discussão desta matéria. Começar por referir que na discussão que antecedeu e no debate público que antecedeu a preparação do plano de orçamento, surgiram um conjunto de críticas e alguns setores a acusarem a orientação do Governo e do PS em termos que eu acho que merecem ser aqui totalmente esclarecidos, sendo que já foram, mas eu gostava de frisar particularmente esse aspecto. E é deixar muito claro que para o Partido Socialista não há uma rivalidade, nem há um confronto, nem há uma substituição entre o setor do turismo ou outro qualquer setor emergente e o setor da agricultura ou até o nosso setor primário. Isso tem que ficar muito claro. Para nós são atividades complementares e todas têm um papel importantíssimo na nossa economia, a gerar riqueza, a gerar emprego e por isso mesmo esta distinção tem que ficar muito clara. Depois há uma outra questão que também foi aqui referida pelo Sr. Deputado António Almeida, que eu também gostava de salientar. Nós estamos plenamente de acordo, Sr. Deputado, registro isso, nesta estratégia que temos que seguir novos mercados, valorização dos nossos produtos, integração de valor e fazer refletir esse acréscimo no rendimento dos nossos produtores e também das nossas indústrias. O setor em si também não pode viver de conflitos entre a parte comercial, a parte industrial e os produtores. É muito difícil de fazer essa concertação. Deixo aqui esse reconhecimento ao grande trabalho que o Sr. Secretário e o Governo têm feito nesta área. É difícil fazê-lo, mas nós temos essa orientação política que é fundamental para o nosso setor. E queria também dizer-lhe, Sr. Deputado, enfatizou muito o trabalho que eu confesso que desconheço da senhora eurodeputada, deve ser falha minha, certamente, mas queria dizer-lhe que nessa estratégia de promoção dos nossos produtos da agricultura não está apenas em causa, e eu sei que o senhor pensa assim, mas não o referi, e eu gostava de deixar também isso claro, apenas a questão do leite, também todos os produtos derivados da nossa produção, derivados do leite, todos os nossos produtos industriais têm um papel muito importante aqui em terem um posicionamento que permita mais rendimento para o setor. E também registro, Sr. Deputado, que o senhor veio aqui fazer um conjunto de perguntas que são relevantes e que são importantes, é verdade, mas o senhor já não acusa o Governo de falta de estratégia para o setor da agricultura. E, portanto, é uma evolução muito positiva que eu queria aqui sublinhar da parte, estou certo, do PSD e particularmente aqui transmitida pelo Sr. Deputado, porque, no fundo, prova que o PSD, no fundo, reconhece que há essa estratégia e reconhece que nós estamos a fazer um caminho de mérito. Fica-lhe muito bem, Sr. Deputado, e eu confesso que não esperava outra coisa de si. Queria também dizer que nós olhamos com grande confiança para o setor da agricultura e para o futuro da agricultura. Sabemos que há produtores que passam grandes dificuldades, mas nós temos grande confiança neste futuro da nossa agricultura. E basta referir que houve um crescimento depois de vários anos de dificuldades e fruto de muito trabalho, o Sr. Secretário aqui explicou muito bem parte destas medidas, nós já tivemos um aumento de 9,5% da produção, da faturação da comercialização de produtos lácteos. Tivemos um crescimento até setembro de 3,8% do leite descarregado em fábricas. Portanto, nós temos fundamento para essa confiança, porque ela se sustenta em números reais de produção industrial, de produção agrícola, e isso é fundamental. E é também traduzida naquilo que já foi aqui dito, não só numa programação de 170 milhões de euros para a agricultura, para investimento ligado à agricultura, como também se traduz em mais de 400 projetos de investimento e mais de 100 novos projetos de investimento de jovens agricultores, projetos que estão a integrar o rejuvenescimento do setor, a mecanização, a introdução, a integração tecnológica e a inovação. É esse futuro que nós queremos ver que se continue a construir. E por isso, nós também queremos aqui salientar, e com isso termino, o trabalho que está a ser feito e que já começou há algum tempo e que vai, obviamente, também ultrapassar o prazo de vigência dos documentos que nós estamos aqui a discutir para o próximo ano. Refiro-me à preparação dos fundos comunitários após 2020. E aí há muita coisa a fazer, quer no primeiro pilar, quer no segundo pilar, nós temos medidas muito importantes, é preciso consolidar medidas, é preciso inovar noutras medidas, e esse trabalho é importantíssimo, e os agricultores sabem que o Governo e que o PS está do seu lado a defender os seus interesses, porque é nisso que nós nos empenhamos, é este o nosso compromisso eleitoral com os nossos agricultores, e nós vamos honrar este compromisso, vamos continuar a defender a nossa agricultura, e connosco a agricultura continuará a ser o setor mais relevante da nossa economia. Muito
obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há inscrições. Senhor Deputado António Almeida, tem a palavra.
Senhores Deputados, admiro não haver respostas às questões que coloquei.
Obrigada, Senhor Deputado. A mesa continua sem inscrições. Senhor Secretário Regional, tem a palavra.
Ainda não comecei a falar. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Sr. Deputado, eu ia responder às questões, só que estava a tentar gerir o meu tempo. Quando chega à agricultura, o tempo é sempre pouco, portanto tem que ser bem gerido. É como os recursos na agricultura têm que ser muito bem geridos. Bom, respondendo primeiro às questões da Sra. Deputada Catarina Cabeceiras em relação ao Queixo de São Jorge. Muito rapidamente, é preciso perceber o que aconteceu com o Queixo de São Jorge, não teve nada a ver com a perda de credibilidade ou perda de cota de mercado. Houve uma evolução muito grande neste domínio, e o que aconteceu num passado recente foi que os mercados não conseguiram absorver a valorização que houve em termos de certificação de queijo. Aquilo que o Governo tem feito, quer no âmbito da SRAF, quer com a CEDEA, tem sido na ajuda a encontrar novos mercados externos, ações de notoriedade e visibilidade, promoção de eventos com ligação ao vinho do Porto, com o que decorreu no Porto, tendo em vista encontrar níveis de mercado para aqueles queijos que têm mais tempo de cura, no apoio ao alargamento na presença do Queijo São Jorge em outras cadeias comerciais, e ainda recentemente apoiamos e estamos a financiar uma campanha de promoção do Queijo São Jorge de âmbito nacional. Por parte da Lacta Açores, temos conhecimento que a Lacta Açores incrementou a equipa de comerciais para o mercado internacional, e na verdade aquilo que aconteceu nos últimos tempos foi uma evolução muito considerável na redução de stocks, ou seja, entre setembro deste ano e hoje houve uma redução de quase 20% nos stocks de queijo, o que naturalmente quer dizer que estamos no bom caminho e estamos no caminho certo, tendo em vista a maior valorização do queijo de São Jorge. E o Governo tem acompanhado muito de perto a situação. Eu já fui pelo menos 4 ou 5 vezes a São Jorge reunir com a Inu Queijo, no sentido de trabalhar para encontrar soluções. O que é verdade é que hoje os resultados estão à vista. Se foi ou não com a ajuda do Governo, o que importa aqui é que os resultados são positivos e estamos no bom caminho. Em relação ao matador de São Jorge, como a senhora deputada sabe, e bem, o matador atual dá respostas às necessidades. Os abates entre 2015 e 2016 cresceram 43%, 73% destinado à exportação. Em relação já este ano estamos com uma taxa de crescimento de 40%, ou seja, e continua-se a exportar, não fica nenhum animal para abater, e na verdade existe um potencial de crescimento e de abate até aos 4 mil animais. Nós para o ano vamos realizar obras na abogaria, vamos realizar obras com vista à certificação. É agora aquilo que já foi dito, as obras que são necessárias não são possíveis fazer agora porque não há fundos disponíveis no Pró-Rural e serão feitas logo que seja possível. Sr. Deputado António Almeida, muito rapidamente, as contas em relação à indústria, nós ainda não pagamos à indústria de São Miguel o escudo I-25, portanto vamos pagar muito, muito em breve, até ao final do ano. Em relação à candidatura dos produtos lácteos financiados pela Comissão Europeia, de facto houve uma candidatura que foi apresentada no âmbito do CAL, por um dos sócios. A nossa candidatura não foi aprovada, de um total de 190 candidaturas só foram aprovadas 52 e 50% delas correspondem aos países de França e Espanha. Em relação ao CETA, nós temos acompanhado de perto também esta situação. A grande vantagem do CETA é permitir um aumento da cota de importação de queijo de 13 mil toneladas para as 30 mil toneladas. Ainda recentemente, numa feira que se realizou no Canadá, com a presença do Comissário Europeu da Agricultura, esteve presente uma representação regional com indústrias, tendo em vista a promoção do queijo. É um mercado com forte presença açorianas, com voos diretos a partir dos Açores. Existe já uma grande ligação do ponto de vista da exportação e estamos em crer que será uma grande mais-valia. A revisão do POSEV, como se sabe, foi feita de forma articulada com todos os representantes do setor. A proposta ainda não foi aprovada, já houve um conjunto de questões remetidas pela Comissão Europeia e logo que haja essa aprovação será remetida naturalmente e será informados todos os parceiros do setor. Não estou a ver qual é a questão que tem em relação à informação clara sobre os produtores, mas presumo que tenha a ver quando um agricultor recebe uma ajuda, não sabe de que ajuda se refere. Portanto, esta é uma questão que nós estamos a tratar com o IFAP, tem a ver com questões informáticas. É público que o IFAP, no passado recente, teve questões muito complexas com a informática, mas esperemos que isso seja resolvido muito rapidamente. Em relação aos 8 milhões que fala a Associação Agrícola, parte desses milhões não resultam de compromissos do Governo, resultam assim de uma assunção por parte da Federação que haveria pagamentos no que se refere, por exemplo, aos 45 euros, portanto, que foi uma questão que já foi esclarecida pelo Sr. Presidente do Governo a semana passada. Portanto, esses 8 milhões não correspondem à realidade daquilo que são os compromissos que o Governo tem para o setor e que não estão em dias, que é o escudo de 25 com as indústrias e é os pagamentos dos transportes aos adubos, que ainda também não foi pago e provavelmente será pago, muito certamente será pago até ao final do ano. Para além disso, não existem mais valores em dívida. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado António Almeida tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, os membros do Governo, Sr. Secretário Regional, lamento dizer-lhe que a parte do Governo Regional ficou por fazer. As indústrias obtiveram cerca de 27, pelo menos 27 milhões de euros inscritos, 26 milhões no último plano e agora têm a nova inscrição de cerca de 27 milhões para efeitos de investimento. Fizeram o seu processo de modernização, os agricultores produzem com qualidade, quando o Governo tem um instrumento disponível para promover o leite, falha. É preciso saber porque é que não foi aprovada, é preciso saber, à data, porque já estamos quase a caminhar para um ano, desde essa decisão, que outros instrumentos é que o Governo pôs ao dispor da indústria e dos produtores para valorizar a fileira do leite. Relativamente aos atrasos de pagamento, independentemente de haver algum contencioso ou alguma ajuda que o Governo acha que não deve pagar, devida ou indevidamente, a pergunta que fiz é porquê adiar as restantes para 2018, entrando em incumprimento com o calendário de ajudas e com os compromissos que estavam previstos para 2017. Relativamente à versão final de POSE, a informação que tenho dos parceiros sociais, das várias associações, é que desconhecem a versão final que foi remetida a Bruxelas, quando havia um compromisso de as apresentar a versão final antes de ser remetida a Bruxelas. Portanto, esse seu relacionamento com os parceiros sociais também falha, e convém que não falhe, porque, na verdade, eles não sabem que compromisso o Governo acabou por apresentar à Comissão Europeia relativamente a um instrumento tão importante como o POSE.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário, o prémio da ajuda dos 45 euros extra à vaca leiteira que desapareceu do plano, deixou de ter dotação, encontra-se inscrito no POSEI, onde diz claramente que o pagamento desta ajuda fica dependente da disponibilidade da região autónoma dos Açores. Se o Governo é pessoa de bem, onde é que estão inscritos os 4,1 milhões para pagar a ajuda à vaca leiteira dos 45 euros? Mas, no POSEI 2018, apesar do senhor não ter dado conhecimento aos parceiros, eu já o li e continuo a constar lá. Agora não com o valor de 45, mas 39 euros, para todas as ilhas. Onde é que está a dotação orçamental para pagar esta ajuda? Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhoras e Srs. Deputados, os membros do Governo, só tenho um minuto. Senhora Deputada Graça Silveira, a opção do Governo foi deixar previsto no POSE essa possibilidade. Agora, isto depende sempre de uma decisão política e como sabe, houve um compromisso em 2015 e 2016, foi comprometido, foi cumprido este compromisso. Em relação a 2017, a questão foi muito bem explicada de forma clara e inequívoca pelo Sr. Presidente na abertura do último concurso All-Star Fisa em São Miguel. Em relação, não se trata de uma derrota o facto da candidatura não ser aprovada. Agora, é assim, nós temos que perceber, e isso ainda não, porque ainda não recebemos notificação oficial, porque é que a candidatura não foi aprovada. Agora, isso só nos motiva para continuarmos a insistir no futuro em novas candidaturas, quando de facto houver abertura de novos concursos. Em relação àquilo que são verbas que transitam, não transitam verbas nenhumas deste ano para o ano seguinte. A única decisão que foi tomada este ano, e foi a favor dos agricultores, foi a redução do prémio, da redução do prémio ao abate. Este, de facto, porque não estava previsto em orçamento, será pago no âmbito do orçamento do próximo ano. Portanto, não há desvio nenhum de verbas de um ano para o outro. Em relação ao POSE, a última reunião que nós tivemos com a Federação Agrícola foi presente a última versão que esteve sobre a mesa. Portanto, e a Federação Agrícola foi informada e o nosso processo negocial no âmbito do POSE foi com a Federação Agrícola. Agora, de facto, não foi remetida a cópia que foi enviada para Bruxelas, mas a Federação Agrícola tinha perfeito conhecimento daquilo que foi enviado, remetido para Bruxelas, porque todo o processo foi negociado com a Federação Agrícola. Aliás, já tivemos a oportunidade de remeter isso, entretanto.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há inscrições. Sra. Deputada Graça Silveira.
Sra. Presidente, senhores deputados, Sr. Secretário, então chegamos mesmo à conclusão que o Governo não é pessoa de bem, porque eu leio o que está escrito no POSEI. O pagamento do suplemento ao prémio fica sujeito à existência de disponibilidade financeira da região autónoma dos Açores em cada exercício financeiro. Inscreve no POSEI e não cria disponibilidade financeira, enganando o setor e não dando qualquer ajuda à reestruturação do setor leiteiro. Isto não é ser sério, Sr. Secretário.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Gerson Bento, tem a palavra. Sr. Deputado Gerson Bento, peço desculpa porque o Sr. Secretário Regional pediu a palavra para uma interpelação, para um protesto a. Tem a palavra, Sr. Secretário.
Sra. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo, caros colegas, é para um protesto. A Sra. Deputada Graça referisse que o Governo não era uma pessoa de bem. E eu vou explicar, mais uma vez. Exatamente. E eu vou demonstrar que
Senhora Deputada, o Senhor Secretário dispõe de 3 minutos para justificar, e depois a Senhora Deputada terá 2 para justificar as afirmações que fez. Senhor Secretário, faça o favor.
Como sabe, esse tipo de ajudas têm que estar previstas no âmbito do POSE para não contarem para efeitos de Minas e para não ser considerado um auxílio de Estado. E aquilo que o Governo fez foi deixar prevista na proposta do POSE esta possibilidade, que depende sempre de uma decisão política. Se o Governo naturalmente decidir, se tivesse decidido este ano que ia pagar os 45 euros, faria a inscrição ao orçamento. Se decidir que para o próximo ano irá pagar os 45 euros, naturalmente teria que haver inscrição no orçamento. Não havendo esta decisão política, não tem que estar inscrita a dotação em orçamento, Sra. Deputada. Isso é trivial. Portanto, daí dizer que o...
Senhores deputados, terão tempo para esclarecer. Senhor Secretário Regional.
Fica aprovado de forma clara que o Governo é uma pessoa de bem e cumpre aquilo, a sua palavra, tal como cumpriu na questão dos 45 euros do POSE.
Obrigada, Sr. Secretário. Para um contraprotesto, tem a palavra a Sra. Deputada Graça Oliveira. Dispõe de 2 minutos.
Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Secretário, ou o Governo não é pessoa de bem porque engana os açorianos, ou não é pessoa de bem porque engana Bruxelas. Porque esta ajuda extra dos 45 euros foi criada por uma resolução do Governo de 75/2016 e que não tinha inscrição no POSEI. Só quando acabou a dotação orçamental com a medida no plano para o pagamento desta ajuda extraordinária é que os senhores inscreveram pela primeira vez no POSEI. E, portanto, ou era uma ajuda que tinha que ser declarada a Bruxelas e estavam em incumprimento em 2016 e não foram pessoa de bem com Bruxelas, ou agora inscrevem no POSEI, não criam dotação orçamental e estão a faltar à palavra com os açorianos. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Gerson Bento, que já estava inscrito, tem agora a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo. Muito rapidamente, para dizer que a Sra. Deputada não tem qualquer razão naquilo que refere. Aliás, esta matéria, sou uma pessoa bem informada, Sra. Deputada, esta matéria foi claramente assumida e explicada pelo Sr. Presidente do Governo, pelo Sr. Secretário, ainda recentemente, na última sexta-feira, esta questão tornou-se pública, é do conhecimento público, e o Governo seguiu outra prioridade política. Não pagará esse prémio, mas canalizará verbas para apoiar o investimento e a modernização da nossa agricultura. Tão simples quanto isso. A senhora, perante este quadro, de total transparência e de total clareza, a senhora não pode vir aqui fazer esse tipo de acusação totalmente infundada. Muito
obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, dispõe de cerca de um minuto e meio para intervir. Tenha a palavra, Sra. Deputada.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, Sr. Deputado, eu digo-lhe uma coisa. Quem tem uma exploração leiteira e inicia o seu ano a pensar que vai ter aquela medida e no fim do ano o Governo vem em total transparência dizer que afinal não decidiu pagar a ajuda, está tudo esclarecido em relação à sua transparência. Muito obrigada.
Muito bem, muito bem. Muito bem.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Marco Costa, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Gostaria de colocar algumas questões ao Sr. Secretário, primeira das quais diz respeito aos produtos qualificados da região. Foi apresentado pelo PSD a esta Assembleia um requerimento sobre a o modelo que está a ser adotado de implementação das regras, aprovadas muitas delas em função dos regulamentos comunitários, que levam à credibilização dos produtos regionais e que só assim podem fazer valer a marca Açores. O requerimento ainda não foi respondido, mas de qualquer forma, dos 7 produtos regionais qualificados, há notas que ficam de preocupação. E a primeira é que o relatório nacional da Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural revela que alguns desses produtos há vários anos não têm uma única unidade classificada, ou seja, certificada. E, portanto, não vale a pena, Sr. Secretário, haver comitivas do IAMA a passar pela região, neste momento, por várias ilhas, a dizer que rapidamente temos de ter produtos classificados, porque, na verdade, a classificação destes produtos faz-se com extensão rural, no terreno, continuamente, e com técnicos que estejam fixados nessas ilhas, não por telefonema nem por métodos informáticos. Outra questão que gostaria de colocar, e que diz respeito ao PIC, concretamente, sobre as infraestruturas para a agricultura, os números demonstram claramente que é o pior cenário, e no terreno percebe-se isso sobre os caminhos agrícolas. Os dados de investimento do IROA, 2013, 7,9% do investimento regional, 2014, 2,7% do investimento regional, 2015, 2,9% e 2016, 3,2%. Portanto, fica claro que não vale a pena fazer propaganda dos atos de manutenção, conservação e investimento de caminhos agrícolas do Pico, porque não existe, os agricultores sentem e é uma preocupação que se vem arrastar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Gerson Bento, tem a palavra.
Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sras. E Srs. Membros do Governo, Sra. Deputada Graça Silveira, queria deixar aqui absolutamente claro que nunca foi criado, nem da parte do Governo Regional, nem da parte de algum membro do Governo do Partido Socialista, a expectativa, junto de qualquer agricultor, de que este prémio seria pago em 2018 ou em anos subsequentes. Essa expectativa não foi criada, não fomos nós que demos esta expectativa aos produtores e aos agricultores, conforme a senhora pensou referir. Esta matéria já foi devidamente explicada, já foi referido porque é que a tramitação foi feita nos termos em que foi feita e, portanto, a senhora não tem razão em insistir nesta planta.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Graça Silveira, com cerca de um minuto para uma interpelação. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Só para informar a mesa que irei fazer chegar uma cópia do documento do POSEI, onde diz claramente que a ajuda será paga se houver disponibilidade orçamentada pela região. Muito obrigada.
Depois de recebido pela mesa, será então distribuído por todos. A mesa, de momento, não tem inscrições.
Sim, eu mando o documento completo.
Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições. Senhor Deputado Jorge Jorge, tem a palavra.
Obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, queria realçar que este orçamento que é apresentado em relação à Ilha do Pico para os caminhos florestais deixa muito a desejar. O Pico é a ilha que tem a maior extensão de caminhos florestais e é das que menos recebe. Os caminhos florestais, como já foi aqui falado pelo meu colega Marco Costa, estão num estado lastimoso. Os caminhos que servem os agricultores, que servem muito turismo, porque circulam nas partes mais altas da ilha para as lagoas, e uma parte desses caminhos, a grande maioria deles, quer seja em terra batida, quer seja em alcatrão, estão num estado lastimoso. Bem sei que agora estão a intervir no caminho do Mato do São João, dos Matos de São João, mas não é claro a nota, por exemplo, que o GAC se deu no início deste mês de que estava a decorrer obras no caminho do Landrual. Já não se trabalha no caminho do Landrual há muitos meses, anos. E tal como eu disse, quando o Governo esteve no Pico, em julho, o pouco tempo que trabalharam no caminho da Rosada foi antes, começaram na sexta-feira antes do Governo ir ao Pico e no final de agosto levantaram de lá as máquinas e não se trabalhou mais. Portanto, não foi a causa do tempo, porque teve bom tempo até tarde. E vou citar também aqui o memorando do Conselho de Ilha, porque estas preocupações foram também já na altura levadas ao Governo e, tirando a intervenção nos caminhos de Mato de São João, o resto está na mesma. Portanto, Sr. Secretário, queria deixar a seguinte questão. Para quando um projeto geral, global, de intervenção nos caminhos agrícolas e florestais da Ilha do Pico? Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado Mário Tomé, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de facto, a Ilha do Pico, como disse os meus colegas, o meu colega Jorge e Marco, tem cerca de 400 quilómetros de caminhos, é uma área extensa. De facto, existem dificuldades, do ponto de vista em alguns caminhos, mas nem tudo está mal. E, de facto, há pouco o colega Jorge referia-se ao caminho da Rosada. Relembro que esteve 40 anos para ser aberto, a uma cota de 400 e tal metros. Este ano foram abertos perto de 1000 metros, o que é muito bom. Inclusive, alguns agricultores já acedem às suas pastagens, o que demonstra um trabalho que tem sido feito do ponto de vista de criar novas acessibilidades e até numa zona com que a agricultura tem extrema importância no Conselho de Arlais e, nomeadamente, na freguesia das Ribeiras. E também, do ponto de vista da agricultura, é preciso recordar aqui o esforço que a região fez, o Governo do Partido Socialista, a direção da cooperativa Leite da Montanha e todos os agricultores, que tornaram possível, de facto, que a fábrica Leite da Montanha hoje oferecesse condições, do ponto de vista de criar novas valências para os derivados do leite. Portanto, a minha intervenção é mais neste nível, reconhecer que, de facto, a nível dos caminhos, há situações que devem ser resolvidas, mas há muitas outras que foram mantidas, nomeadamente, quer no Conselho de Arlais, São Roque e Madalena, alguns troços estão em mau estado, mas há um trabalho que tem sido feito ao longo destes anos. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Srs. Membros do Governo. 30 segundos, Sr. Deputado Marco, dizer que a questão que se refere ao DOP tem a ver com o queijo do Pico,
Sim, mas eu sei o que é que o deputado queria se referir. O Governo, ao longo desses anos, tentou incentivou a certificação. O que é fato é que as pequenas cajarigas nunca responderem. E, portanto, perder esta oportunidade é que não faz sentido de que estejamos no terreno a tentar convencer-os, de facto, à certificação. Em relação aos caminhos, só para dizer que este plano duplica o valor inscrito. Portanto, quando o Governo afeta o dobro daquilo que vai gastar este ano, dá uma nota que os caminhos agrícolas é uma área importante para os agricultores e daí que duplica o valor de investimento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto se há mais inscrições. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Sendo assim, vamos interromper para o almoço. Regressamos às 15 para as intervenções de tribuna sobre esta matéria e o Sr. Secretário da Mesa vai fazer o favor de informar os tempos restantes.
Muito obrigado, Sra. Presidente. O Governo dispõe de 9 minutos e 16 segundos, o Partido Socialista de 22 minutos e 36 segundos, PSD 14 minutos e 30 segundos, CDS-PP 1 minuto e 7 segundos, o Bloco de Esquerda já não tem tempo, PCP 15 minutos e PPM 51 segundos.
Todos, agradeço que ocupem os vossos lugares. Vamos dar continuidade aos trabalhos. Senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade aos nossos trabalhos. Eu vou pedir ao Sr. Secretário da Mesa o favor de informar os tempos restantes, uma vez que foi detectado pela mesa. Aqui uma pequena correção que tem que ser feita. Sr. Secretário, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. O Governo dispõe de 9 minutos e 16 segundos, o PS de 22 minutos e 36 segundos, o PSD de 7 minutos e 30 segundos, o CDS de 1 minuto e 7 segundos, o Bloco de Esquerda esgotou o seu tempo, o PPM dispõe de 51 segundos.
Muito obrigada, Sr. Secretário. Agora sim vamos então continuar os nossos trabalhos para uma intervenção de tribuna. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Rocha.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Ao voltar a esta tribuna, reforço o sentimento e a vontade de defender aquele que é o setor que nos une, que mobiliza fortemente a nossa região e sem o qual não seríamos um povo da terra e pela terra. A agricultura é o espelho da nossa alma e este será um facto impossível de negar. O trabalho, a vontade e a força de viver daqueles que exploram e elaboram a nossa terra é o reflexo de que melhor nos define e tanto nos dignifica, e esta é uma verdade absoluta. E é sobre esta verdade que enriquece o nosso passado, que norteia o nosso presente e que projeta o nosso futuro, que gostaria de vos falar. Apresentar e debater um novo plano de ação implica necessariamente refletir sobre o ano que passou, sobre a estratégia e ações que visavam ganhos e conquistas para os nossos produtores. O Governo dos Açores, com o apoio do PS, apostou em consolidar a sustentabilidade, competitividade e crescimento de todos os setores, do leite à carne, da horticultura à vinicultura, do mel às flores e à floresta. E nesse sentido deram-se passos fundamentais na região. Falemos, por exemplo, do Centro Açoriano do Leite e Laticínios, que tem como missão promover os produtos lácteos, encontrar mecanismos de valorização e diferenciação, prestar aconselhamento político e analisar novos mercados nacionais e internacionais. No que se refere à carne, registamos a integração da região no Centro de Estratégia Regional da Carne, onde estão representados os principais parceiros do setor, incentivando a concertação, diálogo e partilha de estratégias futuras para esta área produtiva com margem e potencial de crescimento. Podemos igualmente falar da proveitosa negociação com o Governo e a Comissão Europeia no âmbito da revisão do programa Pró-Rural Mais e POSEI. Com o reforço das suas dotações, foram salvaguardadas as expectativas e os compromissos para com os nossos agricultores. O último ano foi igualmente importante, tendo em conta os diversos prémios alcançados pelos nossos produtos a nível nacional e internacional, ou ainda a participação em diversos fóruns, feiras e missões empresariais, com vista à criação de novos laços e relações com potenciais mercados. E é através deste esforço conjunto na implementação de diferentes políticas de comercialização que poderemos assumir compromissos mais vantajosos e ambiciosos para a internacionalização da nossa agroindústria. E tanto mais haveria a dizer, mas o tempo é curto e hoje a atenção deve ser dada ao futuro, aos nossos desafios, às nossas metas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, este plano, com uma dotação no valor de 170 milhões, evidencia a disponibilidade e importância que a agricultura tem no contexto económico, cultural e ambiental da nossa região. O investimento para 2018 dá clara prioridade à melhoria das condições de trabalho, a um rendimento mais justo e a um futuro mais seguro e estável para os nossos agricultores. O reforço da verba inscrita na modernização das explorações agrícolas e das infraestruturas a elas associadas em mais de 3 milhões visa potenciar uma melhor gestão e manutenção da estrutura de custos, de modo a assegurar as mais-valias entre qualidade e preço final. É prioritário potenciar toda a cadeia de valor que sustenta a produção, permitindo ao produtor receber o justo valor pelo seu trabalho. Este apoio tem especial influência no setor leiteiro, um setor que, apesar de dar sinais de retoma económica, ainda está longe de responder às legítimas expectativas de todos os seus intervenientes. Para o Governo, é prioritário que se reduzam as assimetrias do preço pago ao produtor pelas indústrias nas diferentes ilhas, no país e na Europa. A qualidade do nosso leite é o reflexo do esforço e do bom trabalho dos nossos produtores e isso tem que ser reconhecido. Outra aposta evidente é no necessário rejuvenescimento do ativo agrícola. Este ano foram aprovadas 77 candidaturas na medida da primeira instalação, num volume de investimento superior a 3 milhões. Este histórico é prova inequívoca da confiança do setor e da necessidade de reiterar esta estratégia. Queremos e temos jovens capazes, informados e formados, que arriscam e escolham depositar o seu futuro na agricultura. É igualmente uma evidência o rumo seguido pelo Governo através da operacionalização das políticas de desenvolvimento agrícola ligadas à sanidade animal e segurança alimentar, proteção de cultura, experimentação e formação profissional. Investir nessas áreas é assegurar a excelência dos nossos produtos, suportada pelo valor acrescentado das diversas certificações da DOP, IGP, ETG ou Agricultura Biológica, e assim conquistar a confiança, fiabilidade e respeito que os nossos consumidores tanto exigem e merecem. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, por fim afirmo que o Partido Socialista está seguro que as medidas materializadas neste plano são fundamentais e estruturantes para a construção de uma estratégia eficaz e competente no incremento das exportações, na criação de emprego e no fomento da coesão regional. É um facto que a realidade de hoje não é de amanhã, que os mercados e os consumos variam, que os recursos são finitos e que a necessidade de saber gerir e adotar novas estratégias, de ver e ir um pouco mais além, é fundamental para vincar num mundo e num contexto cada vez mais desafiante e exigente. Todavia, ao iniciarmos o nosso ciclo, fazemo-lo com visão, com capacidade de reconhecer o nosso valor atual, mas com vontade de investir no potencial que o futuro nos dá. E estamos convictos que os agricultores das nove ilhas estão, como sempre estiveram, à altura do desafio. Acreditamos que o Governo está, como sempre esteve, comprometido a agir e a intervir na defesa dos interesses das nossas gentes e esse é o seu dever, é a sua missão. E disso não hajam dúvidas. Disso.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver. Passamos então para a próxima e também última intervenção sobre esta matéria. Tem a palavra o senhor deputado António Almeida.
Senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, os piores preços de leite à produção da União Europeia e uma grande fragilidade do rendimento dos produtores de leite marcam a realidade do mais importante setor económico dos Açores. Não é com este plano, igual a todos os outros, que se ultrapassa esta realidade, nem se reconhecem novas soluções emergentes para a agricultura dos Açores. Nos últimos 4 anos, Sr. Secretário Regional, o Governo não executou 36 milhões de euros do investimento agrícola que prometeu nos planos regionais. Isto diz tudo quanto à credibilidade deste tipo de documentos. Afirma a Federação Agrícola dos Açores, no seu parecer, a importância da agricultura não é devidamente reconhecida na ação governativa e reafirma a falta de 8 milhões de euros já em 2017 para cumprir os pagamentos no PROAMAF, no apoio aos fertilizantes, no SAFI Agri 3, no rateio ao abate e no apoio de 45 euros por vaca, algumas das ajudas em atraso e cuja intenção é de só pagar em 2018. Não são bons exemplos para um Governo que diz ter finanças públicas saudáveis e a prioridade no setor agrícola. Os agricultores não estão contentes e, por esses Açores fora, fornecedores de bens e serviços e cooperativas falam em dificuldades financeiras dos seus clientes. Um mau sinal. Os dirigentes das associações e das cooperativas agrícolas procuram impotentes e dependentes que, para além da simpatia, o secretário regional exerça as suas responsabilidades e resolva efetivamente os problemas. O presidente do Governo espera que a indústria aumente o preço de leite, mas o Governo não tem uma estratégia consistente para a fileira que reconhece estar em tormenta. Se o Governo regional continuar a apoiar investimentos em produtos agrícolas de baixo valor e a sua venda em mercados convencionais, contribuirá para manter baixo o rendimento dos produtores e será obrigado a procurar apoios públicos para compensar essa situação. É melhor sustentar a economia agrícola nos mercados e não nos subsídios. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, as infraestruturas agrícolas servem hoje agricultores e turistas. Mesmo assim, a agricultura é a única atividade económica no século XXI que transporta água e a um custo elevadíssimo. Parece já faltar pouco para deixarmos de falar em diversificação agrícola. Com o Governo a matar a produção de beterraba e a criar o fantasma da Sinaga, com prejuízos acumulados de quase 15 milhões de euros e tudo hipotecado, sem respostas sobre a decisão de compra, sobre a sua desastrosa gestão e sem estudos sobre a decisão de transformar a Sinaga numa unidade de empacotamento de açúcar importado. O secretário da Agricultura ou faz ou não sabe mesmo de nada. O vice-presidente do Governo foge às suas responsabilidades. A região perde milhões quando a própria agricultura se depara com a sistemática falta de recursos. Não se estudam produções agrícolas alternativas e rentáveis. Concentrados no leite e laticínios e na carne, sem uma política de reforço substancial na inovação nesses setores, já sabemos o que nos espera. No setor da carne, crescem os abates, é verdade, e os preços estão simpáticos. Os rateios nas ajudas esperadas rebentam com as margens estimadas. Se o acordo do Mercosul vingar e a Europa for invadida por carne a preços competitivos e baratos, tem o Governo dos Açores o plano B para superar esses impactos? Novos produtos de maior valor e novos mercados que paguem melhor o nosso leite, a nossa carne e até novos produtos agrícolas faz com que a nossa proposta, que insistimos, seja no sentido de criar um programa plurianual de investigação e desenvolvimento voltado para a inovação em produtos agrícolas que apoie as agroindústrias nas suas equipas de técnicos e investigadores e outras entidades da ciência a estudar e a criar novos produtos com outras características valorizadas pelos consumidores em sabor, valor nutricional e para a saúde e que sejam procurados em novos mercados e que, por via dessa valorização, sejam internacionalizados e permitam pagar melhor aos produtores. Faz sentido produzir um queijo com a notoriedade internacional do queijo certificado de São Jorge, com características únicas, e ficarmos tranquilos com o seu baixo preço à saída da ilha e sem este queijo estar presente nos melhores mercados de queijo do mundo e ainda por cima permanecendo com estoques desadequados? Temos queijos premiados de várias ilhas, que concorrem pelo preço nas mesmas lojas dos mercados convencionais, quando deveriam ter apoios financeiros e técnicos para chegar a outros mercados. O Governo não disponibilizou os meios para ajudar a ultrapassar esta situação antes da crise previsível dos laticínios. Os Açores enfrentam o maior desafio de sempre nos laticínios: internacionalizar marcas de referência e novas marcas, em mercados que paguem o preço justo pela excelência dos laticínios dos Açores. Não se investigam novas produções agrícolas em solos tão ricos como os de cada uma das nossas ilhas. Temos centenas de bons técnicos com formação agrícola especializada ou encontrões nos corredores da administração pública, embrulhados em papéis, quando o que querem para o seu sucesso é ajudar os agricultores e não a criarem obstáculos. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Membros do Governo, Senhor Secretário-Geral da Agricultura e Florestas, assim não. Os problemas da agricultura açoriana e dos seus agricultores não se resolvem com charme e cortesia, mas com estratégia sustentada, medidas concretas, com o financiamento certo e com os pagamentos a tempo e horas às indústrias e aos agricultores, com investimentos viáveis, na dimensão correta, orientados para um mundo em constante mudança, sem ceder a interesses instalados. E isso não está a acontecer, tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver.